58 20 73.
Tua Rádio.
Temática do dia.
Agora são 11 horas e 9 minutos, 11 e 9, nós estamos apresentando o nosso temática desta quinta-feira. Quero lembrar que amanhã o Flávio vai estar de volta, acabou as férias do Flávio, e ele retorna e assume a sua titularidade. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma convidada que veio de fora, veio do município de Ibiraiaras, para estar conosco nessa manhã. Porque nós temos vários assuntos aí para abordar do nosso vizinho município de Ibiraiaras e assuntos relacionados à área da saúde. Uma característica do município de Ibiraiaras que eu gosto muito é essa questão de trabalhar bastante a questão da saúde preventiva. A gente fala muito em melhor prevenir do que remediar, tem um ditado que diz assim, e quando se está na posição, na condição de remediar, é porque o problema já está mais sério e fica muitas vezes mais difícil. E Ibiraiaras trabalha muito essa questão da prevenção. É um dos assuntos que vai estar incluído, porque nós vamos fazer um relatório das ações públicas voltadas à área da saúde que foram desenvolvidas no município de Ibiraiaras, foram exemplo em nível estadual e nacional, algumas atividades que lá são realizadas e que podem ser adotadas e copiadas por quem quiser, porque quanto mais, melhor. Gessi Bonês, secretária municipal de saúde, conosco nessa manhã. É um prazer recebê-la, Gessi. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria poder estar aqui. A gente gosta de vir para transmitir as informações, para tirar dúvidas e também, né, claro, para fazer um apanhado de todas as principais ações que a gente vem desenvolvendo no município de Ibiraiaras. E a saúde para nós ela é bem isso que você falava, assim, é prevenir, né? É a gente buscar alternativas, é a gente também resgatar saberes, mudar hábitos, atitudes. E a gente está bem contente, assim, à frente da pasta da saúde, porque a gente percebe que a comunidade adere a esta forma de fazer saúde. Claro que nós não podemos deixar de lado toda a parte assistencial, toda a parte, né, de urgência, de emergência, porque todos nós, em qualquer momento da nossa vida, pode, né, precisar de uma situação de ser atendido de forma imediata, de precisar de uma ambulância, de precisar de um socorro maior. Mas o nosso investimento, assim, uma das nossas prioridades é a prevenção, sim.
Gessi, a pasta da Secretaria de Saúde, de uma trabalhar como gestora da saúde pública, ela é bem desgastante, porque é 24 horas de saúde, não tem hora, não tem horário de atendimento, é sempre quando precisar, tem que ter alguém, e além do desgaste da parte de administrar, de estar por dentro, tem todo o desgaste emocional também, porque a gente conhece todo mundo, Ibiraiaras é uma cidade pequena, tem aquele convívio, tem aquela relação mais próxima. Então, é uma responsabilidade muito grande e muito trabalhosa fazer a gestão da saúde, Gessi.
É uma responsabilidade bem grande e por isso também todas as áreas são importantes, né? A gente sempre fala assim, são todas as áreas, é como na casa da gente, não adianta tu ter energia elétrica se tu não tem água, não adianta tu ter água e energia elétrica se tu não tem uma boa cama, não tem alimentação, não tem, vamos dizer assim, a proteção do calor, do frio, da chuva. É a mesma coisa na pasta e na gestão da saúde. É um conjunto de ações, de serviços, de estruturas, de pessoas, de insumos que a gente diz que precisa, né? Não basta tu ter um ambiente físico, uma sala, uma unidade maravilhosa se tu não tem lá dentro profissionais habilitados. De nada vale tu ter esta casa maravilhosa e profissionais habilitados se tu não tem o que as pessoas precisam, que são os atendimentos, que são os exames, que são os medicamentos, a continuidade disso, né? Que para nós, como somos um município pequeno e não temos muitos recursos de diagnóstico, praticamente tudo é buscado fora, né? Ou é Lagoa Vermelha, hoje nós temos referências em São José do Ouro, Tapejara, Sananduva e principalmente Passo Fundo. E diminuiu muito nos últimos tempos a nossa procura por serviços em Porto Alegre. Isto, para nós, é uma coisa muito boa, porque mostra que nós temos, né, na região toda, pensando a região grande, que é Passo Fundo, a regional da 6ª Coordenadoria, que são 62 municípios, a gente tem esses complexos para poder cuidar da saúde assim, nas maiores complexidades. E hoje nós temos também, diante das demandas e das diversidades de cuidados em saúde, nós temos, inclusive, cidadãos de Biraiaras em atendimento e tratamento no Sara Kubitschek, em Brasília. Então, como nós temos o básico, em Ibiraiaras, nós temos hoje também a capacidade de ter organizado, de estar dentro de um sistema único de saúde, de estar regulado com suas falhas, com suas deficiências, mas assim, buscando sempre aquilo que a pessoa precisa, né? Então, eu sempre costumo dizer que o SUS, ele é universal, ele é único, mas ele é, a gente precisa trabalhar muito a questão da equidade, que é aquilo que a pessoa mais precisa naquele momento que possa ser disponibilizado. Então, é uma responsabilidade grande, é desgastante, é trabalhoso, não só para mim, que estou à frente da pasta, mas para todos os profissionais. E a gente lá tem saúde 24 horas, porque a gente tem a autarquia Hospital Municipal, que hoje é um pronto atendimento de urgência. Mas como a gente sempre fala nas reuniões do Conselho Gestor, nas reuniões do Conselho de Saúde, a autarquia hoje, o PADU, a gente faz mais do que as obrigações que estão nas portarias. Nós fazemos um atendimento de buscar o paciente, de levar o paciente. Nós fazemos um atendimento, assim, quando tem possibilidade de um tratamento, né? Ao invés dele ficar num centro maior, ele fica em nosso hospital e mantém o tratamento ali. Todos os pacientes de fase terminal, os familiares preferem, né, ser acolhidos ali, que ali está mais em casa, os familiares podem se revezar. É um trabalho praticamente escondido, assim. É um trabalho que a maioria das pessoas não vê.
Às vezes é a humanização desse atendimento que tanto faz um efeito também, né,
Gessê? Exato, porque assim, as famílias nesse momento estão frágeis,
fragilizadas,
né? E a gente precisa ter esse aconchego dentro, né, do hospital. Então, a gente também tem melhorado, buscado equipamentos, capacitação dos profissionais, melhoria da estrutura física, recursos de todos os níveis, seja na segurança do trabalho, seja na parte do atendimento pré-hospitalar. Para quê? Para que a gente cada vez mais possa atender com dignidade. Então, a gente tem buscado, nesses 3 anos de administração, à frente da pasta da Secretaria de Saúde, claro que nada é feito sozinho, né? A saúde não é uma prefeitura à parte. A Secretaria de Saúde de Ibiraiaras, ela conta com todo o apoio incondicional da prefeita Ivete, do vice Sapinho, de toda a equipe do governo, dos secretários de todas as áreas, porque não se faz nada sozinho. Se conta muito também, né, com o legislativo, porque muitas legislações passam, né, por esta casa, e a gente gosta de encaminhar. Nós, 2019 foi um ano assim, que a gente teve vários avanços em termos de legislação. E a gente também tem assim, todo o apoio, mas não aquele apoio cego, né? Eu sempre digo aquele apoio consciente, aquela participação efetiva, crítica, do Conselho Municipal de Saúde. Nós temos conselho gestor no hospital, então tem uma rotina toda de reuniões, de prestação de contas, de mostrar tudo, de mostrar as dificuldades, de mostrar os avanços. Então, são ações grandiosas dentro da nossa capacidade de município, dentro das nossas responsabilidades do município. É claro que, em função de todo o quadro de saúde que o Brasil atravessa, que o Rio Grande atravessa, nós também somos atingidos por essas dificuldades. Mas a gente tem procurado sanar essas dificuldades, tanto que, em todos os 3 anos que passaram desta gestão, desde 2017, nós temos aplicado mais que 15%, praticamente todos os meses, todos os anos, cerca de 20, 21% em saúde. Porque a gente, né, a prefeita sempre fala, e eu gosto de repetir, que saúde não é gasto, é investimento.
Com certeza. Gessê, a gente sabe que um problema não só na nossa região, mas do mundo, atualmente, é a questão da incidência de câncer nas pessoas. E a gente sabe que o município de Ibiraiaras tem um número negativo, podemos assim dizer, porque o câncer tem sido, de uma certa forma, mais acometido em pessoas de Ibiraiaras. E existe um estudo, existe um trabalho sendo feito para tentar saber o que fazer para reduzir esses índices. Esse é um trabalho que é feito já há um tempo em Ibiraiaras e que eu gosto muito de abordar. Por quê? Porque vem da prevenção também, de buscar saber, de se preocupar com isso, porque é uma preocupação constante. Assim, como é que está a situação desse assunto?
Assim, ó, então desde que a gente assumiu na gestão, é uma das preocupações. é um dos interesses, vamos dizer assim, do nosso governo, da nossa administração, da gestão em saúde, que a gente possa dar passos no sentido de evidenciar, né, essa situação. Então, tem vários aspectos voltados para isso. Uma questão é toda a formação, a informação e a capacitação voltada aos agentes de saúde e à equipe, onde nós temos, então, desde 2017, uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a própria Universidade de Passo Fundo, voltada a este debate. E, em função disso, também está em andamento uma pesquisa que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do Laboratório de Toxicologia, coordenado pela professora Solange, desenvolve, então, iniciou uma pesquisa científica voltada para evidenciar, então, a relação possível dos agrotóxicos com a saúde humana, com a incidência de câncer, principalmente. Em relação a esta pesquisa, o que, que foi feito? Além de ter estudado o que, que seria esta pesquisa teve um momento de lançamento em 2017, todo um trabalho voltado a explicar para a comunidade e encontrar voluntários para esta pesquisa. Inicialmente era a proposta de 55 voluntários, porque seríamos Ibiraiaras e um outro município. Como o outro município não teve muito interesse, todo o grupo pesquisado está sendo de Ibiraiaras e é em torno de 125 agricultores e agricultoras. Daí, no ano de 2019, então, foi feita a primeira coleta, onde o grupo todo da Universidade Federal vem com todos os equipamentos, a gente monta um laboratório lá mesmo no hospital, e onde essas pessoas, então, né, foi coletado sangue, foi coletado urina, fluidos da bochecha, vários, né, materiais para serem analisados. Eles estão retornando agora os primeiros resultados, e os que tiveram alteração de tireoide já retornaram, já passaram, né, já foram informados, já passaram pelo médico, já tiveram orientações. Então, é um aspecto da prevenção e do que a gente quer, que é, de fato, evidenciar se tem relação ou não. E na parte da prevenção, foi feito, está sendo feito um trabalho do uso dos EPIs, de que os agricultores e produtores possam seguir as orientações técnicas para o uso dos agrotóxicos, né, para que não se use nem em demasia e nem de forma incorreta, que as pessoas possam se proteger, né, ao máximo. Então, tem todo esse trabalho voltado aos dois, né, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam produzir, precisamos comer, precisam se desenvolver. Mas, então, é esses aspectos que a gente vem trabalhando. E na parte da assistência às pessoas com câncer, nós temos o suporte, porque não se faz nada nessa parte, né, de alta complexidade, mas a gente dá todo o suporte de transporte, mesmo em momentos que as pessoas precisam ficar em observação para uma medicação. Aí os próprios profissionais que estão no hospital fazem contato com os oncologistas, tem várias situações de transferências, outras situações que as pessoas permanecem ali recebendo uma medicação, porque a gente tem consciência, e muita consciência de que nós não vamos alterar o quadro desta pessoa, mas nós podemos aliviar a dor dela. Então, é esse o trabalho que o hospital faz, né, em conjunto com os centros de referência, que é principalmente o São Vicente e o Hospital Cidade. E nós temos também voltado a isso o apoio efetivo que o município dá à Associação de Apoio às Pessoas com Câncer. Tem um convênio, o município repassa recursos todos os meses, para o trabalho que a associação desenvolve junto aos portadores também. Então, eu penso que é uma preocupação e tem muitos números, né? Esses números não são algo que nós inventamos. Qualquer cidadão pode ir lá e puxar esses números do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer, que eles estão lá. O que, que ocorre? Que sempre se conversa. Eles ainda não são, não têm a vinculação, porque geralmente a pessoa vai adoecendo, vai complicando, vai dando problema no fígado, no rim, no pulmão, no coração, né? Se for olhar lá bem atrás, pode ter consequência e ligação, que é isso que a pesquisa quer evidenciar. E ver se tem, né, de fato, esse fundamento. Então, é esse trabalho que se faz. Outra questão que está muito relacionada à prevenção ao câncer é o trabalho do dia a dia que é feito, que às vezes as pessoas não se dão conta, nós não nos damos conta. Na medida que a gente tem uma vida mais saudável, né? Seja uma atividade física, seja a questão da água, a questão das plantas medicinais, a questão da saúde mental, né? Agora também nós estamos no Janeiro Branco fazendo rodas de conversa, que nós estamos chamando de Bingo das Emoções. Depois eu vou tirar um tempinho para falar disso.
Ah, vamos falar sobre isso, sim.
E esse trabalho todo que a gente vem implantando de práticas integrativas e complementares, ele está voltado para fazer com que cada um de nós seja visto como um ser integral, né? Que a gente não é só para trabalhar, não é só para rezar, não é só para reclamar, não é só para agradecer, é um pouco de tudo, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio de tudo isso. Então, na verdade, o município vem investindo muito nesta visão de saúde, né? De tratar a pessoa como um ser integral. Por isso, todo este trabalho voltado à capacitação de todos os profissionais de diferentes áreas. Nós tivemos, assim, capacitação para as faxineiras, para os motoristas, para médico, para técnico, para atendente, para todas as áreas. Momentos que é todo mundo junto, momentos que é específico, mas é uma das preocupações que a gente tem tido, que é o que a gente chama de processo de formação permanente, que é todo dia, a gente está aprendendo todo dia, precisa melhorar todo dia. E também nós tivemos todo um trabalho voltado, principalmente no segundo semestre de 2019, mas que envolveu 2019 todo, que foi o projeto de saúde mental que a gente desenvolveu com a Universidade de Passo Fundo. Este projeto surgiu da necessidade da equipe, da comunidade, em função do que estávamos vivendo, tanto da parte de saúde mental, como a onda que a gente teve em 2018 de suicídios, e ainda, né, que concluiu lá com o assalto aos bancos.
Então, tudo isso aqui influencia diretamente no comportamento e na vida das pessoas, mesmo não tendo nenhum contato ou nenhuma proximidade, mas o impacto emocional traz efeitos danosos, né,
Jessica? Foi, assim, algo inexplicável no começo, né? Então, a gente começou lá por agosto, setembro de 2018, e foi indo, e a equipe, e a comunidade, e as lideranças, as entidades, todo mundo refletindo o que, que dá para fazer, o que, que se pode fazer, como que vamos fazer. E a gente estava muito na sensação de encontrar uma solução fora, sabe? Ah, vamos contratar alguém que vem aqui e vai fazer, tipo, por nós, o que cada um tem que fazer por todos, né? Então, nesse foi um trabalho, assim, muito sério, que envolveu muitas pessoas, e também estávamos vivendo a mudança de governo do Estado, então tivemos toda a dificuldade. Como Secretaria Estadual de Saúde, não tivemos, assim, como contar com este apoio. Então, nós nos socorremos na equipe e na Universidade de Passo Fundo, que abriu as portas, principalmente através da sua reitora hoje, que é a professora Bernardetti, que é uma pessoa extremamente capaz e especializada em saúde mental. Foi constituído um grupo de trabalho com professores da universidade e um grupo de profissionais de Ibiraiaras, onde foi refletindo a situação e o que poderíamos fazer. E houve, principalmente naquele momento de novembro, dezembro, janeiro, ali no finalzinho de 2018, começo de 2019, foi criado escutas. As pessoas estavam muito precisando serem ouvidas. Os profissionais estavam precisando desabafar, falar, para tentar entender o que estava acontecendo. Como tu fala que se é algo distante, a gente já fica abalado, quando é próximo assim, fragilizou por demais toda a equipe, todos os profissionais. Por quê? Por se tratar de uma cidade pequena, os vínculos afetivos são muito próximos. E ali nós tivemos pessoas que tinham pessoas mais próximas ainda que estavam passando por essa dificuldade. E a pessoa estava passando por isso, ela até se afastava do trabalho, mas não pode ficar sempre afastada do trabalho, retornava, todas essas dificuldades começaram a vir à tona. E a gente conseguiu, junto com a equipe da universidade, compreender este momento e agir sobre este momento. E a este projeto nós chamamos de saúde mental. Então, claro que teve todo o trâmite de fazer contrato com a universidade, tudo aquilo que é preciso, né, de forma legal. E aí a gente começou todo o processo de oficinas de trabalho, de oficinas de cuidado. Constituímos um grupo que se chamou Multiplicadores. E aqui eu quero destacar que a gente tomou uma atitude assim, que foi muito sensata, que foi abrir para as entidades se envolverem nesse projeto. Não pensando que é responsabilidade só da Secretaria de Saúde ou só do município de Ibiraiaras, só da administração, resolver as coisas. E a gente conseguiu a parceria de 100% das entidades. Léo, Lions, CLJ, APAI, bruxinhas a serviço da vida, sindicato dos servidores, entidades dos conselheiros, Rotary, todas as entidades se abraçaram e escolheram lideranças com perfil de multiplicador e foi se fazendo este processo, discutindo o que é saúde mental, como agir, como não agir, porque a gente precisa aprender também o que não deve ser feito.
O que não deve ser feito.
O que não deve ser dito em alguns momentos. Então, foi uma caminhada, assim, muito importante. E nas oficinas de cuidado, era por grupo de trabalho. Então, era a equipe da estratégia, era os agentes de saúde, era o pessoal do hospital. Foi separado por dinâmica de trabalho.
E o resultado?
E o resultado foi, assim, surpreendente em vários aspectos. O principal foi o empoderamento que cada um teve, percebendo que se pode fazer muito em saúde mental, cada um de nós, seja na família, seja no seu grupo de atuação, e também como equipe, a gente conseguiu detectar quais eram os principais problemas internos da nossa equipe de trabalho. E constituímos dois grupos de trabalho para atacar estes problemas, que um deles mostrou que a saúde mental da equipe também estava afetada porque os processos de trabalho não estavam claros. E se não está claro para quem trabalha, difícil transmitir para quem precisa.
Para quem precisa.
Para quem usa.
É verdade.
Então, agora a gente já avançou, fechou esse trabalho e a gente constituiu esses dois grupos de trabalho e vamos produzir materiais e vamos, provavelmente, a partir de fevereiro, no máximo março, fazer, então, toda uma explicação, uma conversa, um diálogo direto da equipe com a comunidade, através dos bairros, das comunidades rurais, através das entidades.
Que coisa boa.
E outra coisa muito bonita que aconteceu foi que cada entidade, ou algumas entidades, se juntaram para fazer ações em saúde mental dentro da sua entidade. Uma delas que eu gosto de destacar é que o Lions organizou um piquenique com todas as gerações. Os pequenininhos, os mais grandinhos, os jovens e o pessoal adulto, para trocar brincadeiras, para trocar conversas, para trocar ideias e viver um pouco a vida sem tanta tecnologia.
Aliviar a rotina.
Exatamente. Então surgiram ideias que estão sendo colocadas em prática que vai mudando todo dia, né? Os ambientes, a forma de conduzir. Então, assim, para nós, esse projeto foi um projeto assim, pioneiro em toda a região. Nós deveremos sentar agora para fazer uma avaliação da continuidade dele, mas assim, deu uma aliviada grande, o manejo, como lidar com essas situações, não que elas deixaram de ocorrer.
Mas que estão sendo trabalhadas.
Exatamente.
Eu preciso fazer um intervalo comercial, Gessi, e nós vamos para o intervalo, voltamos na sequência, para continuar falando sobre esses assuntos. Quero lembrar que temos ofertas do supermercado Macari, ofertas válidas até sábado. Leite condensado Tirol, 395 gramas a R$ 2,79. Doce de leite Incotril, 400 gramas a R$ 2,99. Leite Ninho Longa Vida, 1 litro, R$ 2,79. Tomate Longa Vida, R$ 1,99 o quilo. Café Solúvel Iguaçu, 180 gramas R$ 7,98. Erva Mate Aurense, ou melhor, Euromate. A erva mate Euromate, 1 kg, R$ 5,99. E o sabão em pó Girando Sol, 2 kg, R$ 7,99. São algumas das ofertas do supermercado Macari. A gente vai para o intervalo e volta já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclin, saúde e beleza a seu dispor. Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
O olhar para o mundo com a certeza de saber onde você...
Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática neste horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer presentear um amigo ou garantir o presente do amigo secreto? Não perca essa super novidade da Lojas Benoit. Agora temos ticket presente da Benoit. Presenteie quem você gosta com o ticket presente da Benoit. Você escolhe o valor e o presenteado aquilo que ele realmente estiver precisando. Chega de errar no presente. Com o ticket presente Benoit, você não erra. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Estamos voltando com o programa Temática, hoje falando sobre saúde, sobre algumas atividades que são realizadas no município de Ibiraiaras, mas que podem ser realizadas em qualquer lugar. Se forem copiadas essas ideias, melhor ainda, né, Gessis? Porque vai fazer bem para mais pessoas, além dessas que participam em Ibiraiaras.
Com certeza, quando nós copiamos a ideia da explosão de fios, copiamos da Universidade Federal, né, do curso de Educação. E para nós foi uma das ações assim, mais fantásticas que a gente fez, embora em 2017 a gente fez a caravana, o ônibus lilás. Nós estamos colhendo frutos do ônibus lilás nos dias de hoje, que é as mulheres saindo, buscando a sua autonomia, a sua autoestima, a sua valorização. Na explosão de fios nós tivemos também a alegria de contar com todas as entidades participando, conseguimos ornamentar a cidade, envolver todo mundo. E agora, no Janeiro Branco, que a gente vem trabalhando todos os anos, né, desde 2017, a gente sempre faz atividades e marca um dia para fazer o dia D, para fazer mais atividades voltadas à saúde mental. É uma campanha que acontece em todo o Brasil. Ibiraiaras, nós temos lei municipal, inclusive, né, que regulamenta o Janeiro Branco. E o lema dela, né, do Janeiro Branco, é quem cuida da mente, cuida da vida. Este ano, como a gente gostou muito e as mulheres gostaram muito das rodas de conversa da explosão de fios, nós estamos fazendo o bingo das emoções.
Me fiquei curioso quando você falou que o Janeiro Branco estava trabalhando essa novidade que é o bingo das emoções. O que é mais isso que vocês inventaram aí, Gessi?
Nós não inventamos, é que nem tu disse, a gente vai procurando, né?
Eu tinha um professor que dizia assim, que na vida nada se cria, tudo se recria, ele dizia. Se recria, é verdade. Porque a gente acaba se apropriando de uma ideia e adaptando para a realidade da gente. Então a gente vai recriando qualquer coisa que a gente pode fazer, seja uma obra literária, seja um aparelho eletrônico, ele não parte do zero, ele parte de uma ideia que já existe, e a partir dali ele é recriado, é feito uma nova em cima de uma nova ideia em cima de uma ideia que já existia.
Verdade, só voltar, né, corrigir que a explosão de fios nós copiamos da universidade e copiamos da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha.
É, que foi bem legal também.
A gente fez contato com a presidente, né, pra gente ter, porque assim que nem tu disse, ninguém, tem lugar para tudo, né? Tem lugar para todo mundo, graças a Deus.
E vocês recriaram, porque vocês fizeram coisas novas. Sim. Que não foi feito aqui.
Sim, com certeza. Então, o bingo das emoções, ele é um jogo, né, que a nossa psicóloga encontrou lá na internet, compramos, adquirimos, ela testou com os agentes de saúde.
Deu certo.
Deu certo, e aí, como foi testado, a gente lançou a ideia. E outra questão, a gente lançou também para as entidades de novo. Nós estamos puxando, mas as entidades estão se somando, porque é de todo mundo, né? Não é só da saúde. E aí é um jogo que, ao invés de jogar prêmios, ela vai jogar e falar sobre as emoções. Então, ele é voltado para trazer as pessoas para este encontro, que é na casa de alguém que tenha uma garagem, um porão, uma área embaixo das árvores, mas que tenha uma mesa mais ou menos grandinha para as pessoas fazerem o jogo.
Senta ao redor da mesa e joga.
Isso.
Como é que acontece?
E as agentes de saúde que estão organizando, estão bem felizes já. Nós fizemos o primeiro encontro terça, o segundo ontem, hoje já é o terceiro no bairro Santo Isidoro. E as agentes de saúde também organizam, chamam, mobilizam, levam um tererê, levam uma água saborizada. E no final a gente está fazendo sorteio, então, de mudas de plantas medicinais. Já que nós temos, né, hoje lá também todo aquele trabalho do relógio das plantas e vamos trabalhar bastante sobre as plantas este ano, já estamos trabalhando e estamos fazendo mudinhas de plantas medicinais, de suculentas, né? Então é bem legal porque além de ganhar um momento de reflexão para a vida de cada um, é acompanhado, é coordenado pela psicóloga. Então, também a gente está falando assim, é uma oportunidade. Ah, ali no final, sentiu necessidade, conversa com a psicóloga, agenda um horário. É uma forma de aproximar os profissionais também da comunidade. E aí a gente vai fazendo todo janeiro assim, todos os dias, depois das 3 às 5 da tarde, nós temos um roteiro em todos os bairros, em toda a cidade. E fevereiro, se o interior, os agentes de saúde do interior encontrarem abertura, nós vamos para o interior fazer o Bingo das Emoções em fevereiro. E no dia 30, para fechar o Janeiro Branco, nós vamos fazer, das 10 da manhã até ali pelas 3, nós vamos fazer uma blitz educativa. A gente sempre chamava de pedágio educativo. Pedágio, ele envolve a arrecadação de recursos financeiros. A nossa blitz é uma blitz educativa e motivacional. Nós vamos parar o trânsito, os carros, os veículos que estiverem, os motoristas que estiverem passando, para entregar uma mensagem de motivação para o ano. E vamos entregar um mimo. E à tarde nós faremos, então, uma atividade na praça. Nós vamos disponibilizar auriculoterapia, reiki, água saborizada, escaldapés, orientações sobre plantas medicinais e rodas de conversa. Por que nós vamos oferecer estas práticas? Porque nós temos hoje disponibilizado no posto de saúde de Ibiraiaras auriculoterapia e reiki. Nós capacitamos, conseguimos encaminhar, habilitar 6 profissionais da equipe da atenção básica em reiki e auriculoterapia. E a aurículo está sendo indicada pelos profissionais médicos e também pela procura que as pessoas estão tendo. Estamos tendo retornos maravilhosos de pessoas que estão aliviando a dor, a ansiedade, né, tratando a insônia com auriculoterapia. Então, nós temos a farmacêutica Letícia e a enfermeira Daiane que fazem auriculoterapia. E temos a enfermeira Daiane, a técnica Lisiane e as agentes Sayonara e Jusceli com o reiki. Então, também estamos montando uma sala na parte superior do hospital, uma sala simples, mas acolhedora para fazer o reiki também. Gosto de falar que são práticas que estão aprovadas no Ministério. E nós temos lei municipal em Ibiraiaras também, das práticas integrativas, que foi um avanço que nós tivemos em 2019 também. E daí, em fevereiro, a gente vai continuar com as rodas de conversa, se tiver interesse. As duas que a gente teve, terça e ontem, foram fantásticas. A gente vê pelas fotos, né? Nós vamos disponibilizar as fotos também no site da prefeitura, que as pessoas estão contentes de participar, que está sendo um espaço que as pessoas estão se dando, né, para trabalhar as suas emoções, para pensar sobre os seus sentimentos, para pensar sobre a sua vida. Isso é saúde mental.
Que coisa boa. Jessi, nós estamos quase encerrando aí, temos mais 3 minutinhos para encerrar o nosso tempo. Para 2020 aí, muitas projeções, muita expectativa. Como é que está sendo programado o 2020 por parte da Secretaria de Saúde?
Bem, se nós tivéssemos que resumir 2019, nós diríamos que foi um ano de muitas conquistas. E 2020 não vai ser diferente. Nós temos todo um trabalho de continuidade à implantação das práticas integrativas, manutenção, capacitações, capacitação intermunicipal em plantas medicinais. Temos em andamento uma pesquisa junto à comunidade que as farmacêuticas estão fazendo sobre as plantas. Iremos inserir mais um medicamento fitoterápico na rede básica, já aprovado pelo Conselho de Saúde. Temos algumas questões para acertar o nosso planejamento. Daremos continuidade à capacitação constante e permanente a todas as áreas. Outro avanço foi a informatização. Hoje nós temos 100% de tudo informatizado. Os agentes de saúde com tablet, tudo informatizado. Então vamos, claro, acertar coisas do sistema, mas vamos melhorar cada vez mais. Conseguimos regularizar a partir do dia 2 o atendimento de pediatra, que ela encontrava-se em licença. Então, todas as tardes, a doutora Marina atende na Secretaria de Saúde, está atendendo as crianças de 0 a 12 anos. E temos agora, nos próximos dias também, toda a regularização da parte médica, que alguns estão tirando férias. Tivemos algumas dificuldades nesta semana, que o médico nos comunicou de última hora que não estaria, mas nós estamos, já providenciamos para que não fique sem médico, que não fique só um médico, que todos os dias tenha dois médicos na unidade. Então, também estamos divulgando já hoje à tarde no site para regularizar, para tranquilizar a comunidade. Faremos melhorias no hospital, que já conseguimos fazer várias, mas ontem abrimos o edital de licitação das máquinas de lavar e de secar, e faremos melhorias, que é uma reforma urgente e necessária nas paredes e no piso do hospital. Então, temos muitas coisas pela frente, mas deixaremos para outra oportunidade. Eu quero agradecer aqui a parceria sempre com a Rádio Cacique, que sempre nos abre as portas, que sempre está divulgando as nossas atividades, e agradecer mais uma vez a confiança da prefeita Ivete e do Sapinho, agradecer a parceria que eu tenho com a equipe. Né, eu costumo dizer que a equipe de saúde de Ibiraiaras, ela é ouro, porque ela é um time. Quando um está de férias ou adoece, o outro segura. São pessoas preparadas, capacitadas, competentes e comprometidas. Isso nos dá tranquilidade e segurança de dizer que nós estamos no caminho certo.
Que coisa boa. E a Gessi, sempre que precisar, vai estar conosco na programação. Bom retorno para Ibiraiaras.
Muito obrigado.
Gessi Bonês, secretária municipal de saúde de Ibiraiaras, conosco nesta manhã.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.